Galera, estamos aqui no nosso segundo episódio da primeira temporada do Hack One Podcast com ninguém a mais, se não for ela, Erika Abreu, essa potência dentro da área de infraestrutura que vai abrir o jogo aqui e contar um pouquinho de como que foi a sua trajetória, até onde ela se encontra hoje, como está sendo a trajetória, os desafios que ela vem enfrentando, como vem sendo construir essa carreira dentro desse nosso mercado que é tão competitivo, mas que ele é também super meritocrático se você entrega aquilo que o mercado está pedindo. Quero já começar agradecendo, Erika, por do seu tempo, por a gente poder sentar aqui. Foi um desafio que todo mundo, cara, não faz ideia para a gente conseguir essa nossa hora aqui para a gente conversar, mas seja muito bem-vinda, que a gente possa fazer um papo super gostoso aqui.
Sensacional. E aí, galera, obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Que incrível esse cenário, que incrível. A gente já mistura tudo aqui, ó. O Meta com o cenário mãe aqui, que eu já tenho aqui no meu background. É um prazer estar aqui com vocês. A gente teve alguns uns perhaps aí no meio do caminho, mas a gente conseguiu estar aqui junto. É um prazer, é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Lucas?
Legal, pô, tô muito feliz de receber você, da gente se conhecer um pouquinho mais, poder bater esse papo, inspirar tanta gente que a gente acaba falando, né? A gente gosta desse Hack One Podcast porque a ideia é também dar acesso, né? As pessoas que a gente tem tanta gente na operação, no dia a dia, e às vezes eles olham para quem está na liderança, num cargo mais alto dentro da organização, e ele não consegue, às vezes, se conectar com essa pessoa na mesma proporção que a gente consegue trazer aqui. Então, estou muito feliz de você poder vir contar esse tempinho direto do quarto da bebezinha, né?
Saindo de uma reunião e outra aqui, ó, falei, Lucas, vai ser aqui mesmo, eu estou no quentinho aqui, já me sinto no aconchego, cheirinho dos meus filhos, e é o que é, vida real. Sem maquiagem mesmo, cabelo com coque aqui, né? A blusa de malhação que eu treinei, continuei com o mesmo processo, e aí vamos junto que a gente consegue chegar lá do outro lado.
É a realidade, é isso mesmo, tá certo. Isso. Erika, começa contando um pouquinho pra gente. A gente gostaria de conhecer um pouco mais da Erika, saber quem é a Erika, né? Além de mãe, como que a Erika veio parar nesse mercado de infraestrutura? Se a gente conseguisse, né, começar ali, né, entender um pouquinho da carreira da Erika, o que que ela faz hoje, dar um summary ali pra gente poder começar a falar um pouquinho disso.
Claro, claro. Eu adoro falar desse tema, porque às vezes as pessoas acham que o negócio já estava meio que formatado, e é meio que uma construção no nosso dia a dia, né? Nos nossos objetivos. Mas a Erika começou, né, sempre teve vontade de trabalhar no escritório e com computador, de alguma forma isso associado, lá pequenininha. Na rua da minha casa, eu fui uma das primeiras a ter, com o auxílio do meu irmão. A gente foi a primeira a ter um computador em casa. E aí, achava que eu tava programando, ficava digitando tudo rápido, assim, sabe, Lucas? É tipo no Matrix, assim, naquela época. Então, eu me via já trabalhando com computador no escritório. E aí, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, ela trabalhava em banco, escritório, ela saía sempre muito bem arrumada. Eu falava, nossa, né, um dia eu quero poder ter essa situação também. Eu sou a caçula de 6 irmãos, de Osasco, minha família toda é de Osasco. Mas a gente começou, como a maioria da massa, né? Uhum. E lá dando seus primeiros passos. Mas eu já sabia o que eu queria para mim. Eu acho que isso já é um bom caminho, né? Mesmo antes da faculdade, mesmo antes do colégio, eu já tinha essa sensação, né, de querer estar envolvida com o computador, de querer trabalhar com um escritório. E aí eu fiz, eu primeiro trabalhei...
Desculpa te cortar ali, mas como você fala que já sabia o que queria, você sabia o que queria em que sentido? Da área que você estava escolhendo, mas não tinha muita noção do que fazer ali dentro.
Até porque eu não tinha muito conhecimento ainda, tinha zero conhecimento, na verdade. Mas eu já sabia que tinha que ser algo voltado com o computador, escritório, mais ou menos nesse sentido. Eu já tinha uma diretriz para isso, eu nunca quis ser médica. né? Ai, nunca quis ser advogada, não,
sim,
não era isso que eu queria, entendeu? Então, eu já sabia mais ou menos para onde ir, mas até então era muito ainda vago, é, não tinha muito detalhe do que, de quais eram as possibilidades dentro da área de TI, né? Muito nova isso. Mas aí eu comecei no colégio, eu fiz dois colégios. É, eu fiz um colégio de processamento de dados, que eu acho que nem existe isso mais, provavelmente. E fiz um outro de edificações. Porque
eu fiz PD também, viu?
PD, Kaela! É. Old school aqui.
Old school, é.
Fiz processamento de dados. Mas aí, para ter uma segunda opção, Lucas, cara, vou fazer isso aqui, porque se der ruim naquele, eu vou para esse. Era mais ou menos assim. Então, plano B aqui. Era essa a intenção naquele momento, né? E tá sensacional esse environment aqui. Adorei esse metaverso aqui, viu? Vocês estão de parabéns.
Tá bonitinho. Você reparou que tá todo decorado, né? A gente decorou com os loginhos da Hack One. A coisa tá fina.
Sensacional, profissional. É, então, eu fiz os dois colégios. E aí, eles eram faziam em paralelo mesmo, né? No mesmo período. Mesma época, né? E aí eu fui ajudar, tentar pôr um pouco em prática, porque eu me via muito mais na área, eu colocava mais energia em processamento de dados, né, no curso de PD que eu fazia, que naquela época era técnico, né, técnico, acho que hoje ainda tem. E aí eu colocava isso mais em prática propriamente do que o curso de edificações, né, que foi em Barueri que eu fiz. No mesmo período, quase surtei, né? Porque a época de prova era uma loucura.
Nossa.
E aí eu tentei colocar isso em prática com os meus irmãos. Eles sempre se aventuraram em montar alguma coisa. E aí no primeiro eu fui fazer com a minha irmã. Ela tinha uma empresa e eu fui tentar automatizar a empresa dela. Aí fiz alguns trabalhos para emissão de nota fiscal, organizar o banco de dados deles. Então já. E era mais voltado para desenvolvimento. Né? Naquele momento eu estava mais voltada para desenvolvimento. E aí eu fiz esse trabalho e aí colocava um pouco em prática lá o que eu aprendia. Então, eu estudava em dois colégios, no período da tarde eu colocava isso em prática na empresa da minha irmã.
O que já era bem desafiador nessa época, alguém conseguia fazer a ponte do que estava estudando com execução no dia a dia de trabalho, né? Era muito comum a gente estudar uma coisa e, cara, trabalhar com uma parada bem nada a ver.
É, eu tive a oportunidade e a sorte de conseguir fazer isso junto com meus irmãos, né? Como eu sou a caçula, eu brinco com eles que tudo que eu não queria pra mim, eu aprendi com eles. Assim, se foi por esse lado aí, não vai dar muito certo, não. Porque a diferença de idade entre a gente é relativamente grande do meu irmão depois de mim, né? De 10 anos, mais ou menos. Então, eu consegui pegar, da maioria dos meus irmãos, parte da vida deles profissional, né? Então, os acertos, os erros. E aí, foi importante pro meu desenvolvimento também. Passando essa fase de trabalhar com meus irmãos, porque eu trabalhei com essa minha irmã, que ela tinha uma empresa de empilhadeira, e depois eu fui com meu outro irmão, que ele tinha um depósito, né, de materiais para construção. Então, sempre tentando colocar ali em prática o que eu havia aprendido. Nesse meio tempo, na região aqui da Zona Oeste, a gente tem um jornal que se chama O Amarelinho. Não sei se você já ouviu falar, Lucas. Ainda tem, até hoje. Inclusive, eu sou
amiga. É antigo isso aí, viu?
É antigo. Inclusive, eu sou amiga da proprietária. Lá, nossas vidas se cruzaram. O mundo é muito pequeno. E aí, eu estava folheando o jornal Amarelinho. E lá, eu encontrei uma posição que falava, poxa, eu acho que eu consigo dar um start aqui. Eu tinha por volta de 17 anos, mais ou menos. Cheia de sonhos, um negócio de louco, determinadíssimo. Eu costumo falar pro pessoal que eu sou um pouquinho esforçada, né? E aí, dá um... Já ajuda a gente, né?
Já ajuda, total.
Já ajuda. E aí, eu me candidatei na vaga, precisava ir até lá, né? Naquela época, fiz as entrevistas, passei e eu consegui. Eu falei, caraca, eu consegui meu primeiro emprego, eu não tenho nem 18 anos, consegui sozinha, claro, com auxílio de jornal, mas assim, não teve um QI, né?
E qual aí, que era a vaga lembro... publicada?
Ela nem era voltada para TI, era para assistente administrativo.
Uhum.
Assistente administrativo. E eu lembro, até hoje eu sinto a sensação que eu tive quando me ligaram, né, da empresa e falaram, você conseguiu. O dono da empresa é o Emael, deputado, não sei se você lembra.
Sim, Emael, um democrata cristão.
Tá se candidatando, inclusive. E eu fiquei feliz demais. meu Deus, ainda precisava comunicar a minha família, comunicar meus irmãos, ó, não vou mais fazer os bicos lá na empresa, né? Agora eu vou seguir aqui com as minhas próprias pernas, vou seguir meu caminho. E aí foi um. E ali começou. Eu entrei na área administrativa e para ajudar eles na parte de nota fiscal, mas era tudo no papel, tudo na mão, com máquina de datilografar ainda. E aí eu falei, cara, e se a gente fizesse automação disso aqui, que eu já tinha criado, né? Olha que interessante, já tinha criado lá nos meus irmãos emissão de nota fiscal. E vamos automatizar isso aqui. Ah, mas a gente não quer investir. Não, pode deixar que eu faço. E aí eu fui, né? Aí sim, aí uma empresa um pouco maior, né? Comparado com os meus irmãos. Mas aí eu consegui colocar muito mais. E aí eu tava bem envolvida com a área de TI deles. Tudo que tinha, eles me colocavam. Mas aí era pra tudo, né? Desde... um computador com problema para fazer automação, porque era só eu, né? Mas era divertidíssimo, eu adorava. E fiquei uns bons anos lá, até que surgiu uma oportunidade numa empresa multinacional, que é a NET. E aí eu consegui entrar de fato na área de TI. Era para participar do lançamento do NET Virtua.
Nossa!
E aí, NET Virtua. É tempo isso, né? Meu Deus. Sensacional foi. Foi uma experiência incrível. Só que aí me deparei com um negócio. Cara, meu inglês é daquele jeito. Eu preciso tomar uma decisão e aprender a falar inglês. E eu estava super feliz onde eu estava. Uma empresa fantástica. Eu saí de um lugar para ganhar o dobro. Foi assim, um super plus. E aí eu falei, vou ter que tomar uma decisão. Eu preciso aprender e eu não tô afim de aprender verbo to be forever, né? E aí eu pedi a conta pra morar fora.
Isso aonde? Na NET já você
na
pediu
NET.
A conta pra morar fora?
Pedi a conta pra ir morar fora.
E você tinha quantos anos, você lembra, na época?
19 anos, mais ou menos.
19 anos.
19 anos. Aí eu já namorava, na época, com meu marido. Eu não sei porque, eu sei, meu atual marido, é o meu único marido, tá? É o único que eu tenho, o único que eu sempre tive, que acompanha nas minhas loucuras. Ele é sensacional. E eu falei, a gente tava namorando, nós éramos amigos, né? O Fernando e eu, a gente era amigo desde, sei lá, 15 anos. E aí a gente foi, falei, ah, vou namorar com você, não, você parece meu irmão, é meio esquisito, quando eu vou te beijar, vou parecer meu irmão, mas decidimos que íamos namorar. Então, estávamos namorando há um tempo já, há uns bons tempos, há uns, sei lá, uns 5 anos já, mais ou menos, que a gente estava namorando. E aí decidimos ir, e uma loucura, né, imagina, porque a gente, minha família é um pouco mais tradicional, né, então, mas como que você vai sem casar, meu Deus? Calma, mãe, respira que vai dar tudo certo. Sim. E aí a gente ficamos em homestay separados lá no começo. A gente foi tentar o visto, foi bem perto da época do setembro. Na verdade, foi no September 11, eu fui em outubro. Então, caraca, foi um mês depois do September 11. E deu um rolo, porque primeiro eu ia para os Estados Unidos.
Deve ter dado medinho mesmo, né?
Não, porque, na verdade, a priori eu ia para os Estados Unidos. Como deu tudo isso, aí eu mudei e fui para o Canadá. Aí mudou tudo correndo de última hora. Mas aí deu certo e fui. Mas foi fantástico, porque o Canadá, eles são muito acolhedores, né? Então, tem muitos imigrantes lá dentro, e aí isso faz com que a gente fique um pouco mais acolhido. Apesar de eu fugir da região brasileira, porque eu queria aperfeiçoar o inglês, né? Então, não ia adiantar nada eu sair daqui para ficar com um brasileiro lá, né?
Mas quando Fernando... você tomou essa decisão de fazer o intercâmbio, você já tinha algum nível de inglês? Porque eu fiz um intercâmbio também, eu saí do Brasil, eu fui morar fora, e cara, eu não sabia falar nada, não sabia falar water.
Não, o que a gente tinha era da escola, o verbo to be forever lá, tinha nada. Imagina, entendi. Tinha um inglês que a gente, sei lá, eu entrava muito em comunidades naquela época, e aí você pega mais ou menos, mas por intuição, né? Você não tinha construção, não tinha nada.
Não tinha essas escolas online que tem nem,
não,
que nem tem hoje,
imagina,
era um negócio muito mais desafiador, né?
Na época lá do 11 de setembro, não tinha nada disso. E aí fomos com cara e coragem, fechamos um pacote numa escola por 3 ou 5 meses, não me lembro direito aqui, Lucas, mas foi mais ou menos esse período, por 3 meses. 3 meses, porque com 5 meses a gente voltaria. Foi com 3 meses, fechamos um pacote na escola, fechamos a homestay, e aí fomos com a cara e coragem. Com o dinheiro contado, pagamos a escola, pagamos a homestay e faltou uma outra homestay para pagar. Foi um caos. Porque você imagina, eu cheguei lá e falei assim, então, oi, eu vou te pagar no mês que vem, mas eu vou pagar.
No Brasil a gente tem um negócio de compra a prazo, né?
Então... mas aqui, tipo, lá não funciona isso, né? Então,
sim.
Uma loucura, assim, com a cara e com a coragem mesmo. Aí negociei com a escola, o dono da escola, um amor de pessoa, fica tranquilo. Você me paga aqui, então eu peguei da escola pra pagar a moça, um fuzuê. E aí, correndo pra arranjar emprego. Aí a gente achou um emprego, né? Aquela coisa, como todo, né? Na nossa época lá, a galera ia, não tinha suporte dos meus pais.
Sim.
Então, trabalhava um período e estudava no outro. E o foco era em inglês, eu estudava a parte da manhã, né? E trabalhava à noite. E eu não tinha final de semana, trabalhava segunda a segunda, né? Pra conseguir. Então, foi. Eu acho que emagreci uns 20 quilos, assim. Bem desafiador. Foi. Já era magra, fiquei bem magra mesmo. Meu marido também, a mesma coisa. Foi bem desafiador. Foi a gente fazer um.
Olha
a gente
quem tá
fazer
aí.
Um. Olha
e
quem
veio
tá
ver o Metaverse.
Você vai entrar? Filho? O meu filho, às vezes, quando tá muito. É assim, é vida real, tá, gente?
É vida assim real. Mostra aí o que tá acontecendo. Olha, E essa pessoa que tá falando com vocês aqui, ela é uma gigante no mercado de tecnologia. Ela vai chegar na cereja do bolo ainda. Aí
vou
fica
chegar.
Esse monte de gente falando, não tem jeito. Ah, eu não consigo, tenho que fazer overtime. Galerinha, é vida real? Olha só, que horas são agora que a gente tá gravando esse podcast, Érica? São
8h05
da noite.
8h05, Lucas. E aí, né, lá no Canadá, a gente... conseguiu encaixar tudo isso, né? Foi a melhor experiência da minha vida, em todos os sentidos. A gente conseguiu se dedicar para fazer o que a gente precisava, que eram os estudos, e conseguir conciliar. A gente estava novo, muito gás, né?
Uhum.
Muito gás para a gente chegar do outro lado. E aí a
energia
gente...
infinita, né, cara? Quando
Nossa,
você está nessa idade...
Sangue no olho, sangue no olho.
Dorme 5, 6 horas, você está zerado.
Exatamente. E aí a gente...
Oi!
Cadê essa cor?
Ele tá porque a gente tá no metaverso.
No metaverso.
No metaverso, filho. E o que aconteceu? A gente... Era pra ficarmos 5 meses, a gente ficou 2 anos. Por mais que a gente tava... Aí fui fazendo cursos. Aí eu entrei mais no curso de desenvolvimento. Aí fiz .NET. Fiz... Pode pegar, filho. Fiz curso de VBNet, fiz um monte de curso voltado para a área de desenvolvimento naquela época. Aí fui tentando conciliar, depois que eu acabei na parte de inglês, né? Que inglês foram 3 meses.
Uhum.
E aí fui só aperfeiçoando.
Nessa fase, então, você estava bem propícia a levar a sua carreira para se tornar uma dev, né? É isso que você estava, que estava tudo indicando você se tornar uma dev.
Tava, apesar de ter tido algumas frustrações na net, né? Teve um dia que eu fiz um desenvolvimento de um banco de dados em banco de dados e não funcionou.
Uhum.
E aí eu fiquei bem frustrada, falei, não vou mais fazer isso. Não tinha muito, né? Não tinha tanta. É diferente de hoje, né? O negócio era um pouco mais. Não era tão fomentado, assim. A gente tem, na área de dev hoje, né, na empresa que eu trabalho aqui, a gente tem, na própria área, parte de desenvolvimento, mas a gente teve vários momentos, né, de ter dev dentro da área, de ter fora, né? Coloca, uhum. Coloca depois, cria aqueles monstrinhos que não tinha documentação, processo, o cara saía, a gente ficava perdido, né, voltado para aquilo. Você
quem
deve
nunca,
lembrar,
né?
Deve ficar, quem nunca ficou na mão pra caramba em relação a isso? E aí a gente, o que a gente fez, Lucas? A gente colocou, isso me deu uma certa frustração, mas aí, enfim, faz parte, né, do desenvolvimento, né, fiquei muito brava, foi na hora da apresentação, né, que eu fui fazer, e isso não deu certo, e aí eu fiquei muito frustrada. Mas depois corrigi, deu certo, mas sim, eu estava caminhando totalmente para a área de desenvolvimento, e lá os cursos foram voltados para isso de fato, naquele momento, né. E aí passaram-se 2 anos, e aí eu sou muito família, então não tinha esse momento todo a gente conseguir fazer uma videochamada, não era nesse formato, né? E aí a gente ficou com muita saudade da família, falou, poxa, não tá dando mais, e aí voltamos.
Esses 2 anos vocês não tinham vindo nenhum momento pro Brasil
nenhum
pra passar
momento.
Uma temporada aqui?
Não, porque senão ia ter que entrar com...
Era,
foi desafiador. E foi da família, fomos os primeiros a fazer algo desse tipo, né? Sim. De abrir as portas. Meus sobrinhos hoje todos moram, a grande maioria mora fora do país, né? Eles estão meio que, tenho a sensação que consegui dar essa visão para minha família, né? Para os meus sobrinhos. Ó, isso é possível, vamos nos organizar, né? Hoje tem mais pessoas para auxiliá-los. Naquela época, sim, a gente desbravou, como eu te disse, a gente foi sem dinheiro mesmo.
Era tudo mato, né? Você chegou lá com carpina, enxada na mão, abriu o caminho, agora todo mundo meio que tem que passar só, né?
Exatamente. É, passados 2 anos, tem enfrentado todos os desafios que a gente tinha lá. E aí você voltou já, a gente já voltou com outra cabeça, quando você, né, com outra cultura. Inclusive, cultura que eu trago até hoje aqui para minha família. Aprendi demais. Adoro o Canadá. Aprendi demais lá. Estamos em Toronto. Então, 2 anos depois, viemos para cá. O meu marido, né, Fernando, conseguiu na HP. Primeiro, ele fez uma entrevista, conseguiu. Passou um tempinho, porque ele também é da área de TI. Passou um tempinho, me chamaram para fazer entrevista. E eu vou falar porque é curioso isso, né? Imagina, eu fiquei 2 anos lá. Eu tava com o inglês bem, bem fiadinho, assim, né? 2 anos, a gente não convivia com brasileiros, né? Era um dos nossos pré-reqs mesmo, só eventualmente, né? Mas no nosso dia a dia eram com pessoas que não falavam o nosso idioma, justamente para aprender. E cada vez. Aí arranhava lá um francês, porque a gente conviveu bastante também.
Legal.
E aí a gente. O Fernando conseguiu, e aí me chamaram para uma entrevista na HP. E aí era para ser analista de suporte. E eu queria ir para a área de desenvolvimento. Mas, enfim, a gente tinha chegado, havíamos decidido que iríamos nos casar, dali um pouquinho, né? Só se organizar mais aqui no Brasil. Tinha juntado um dinheiro, né? Fizemos lá um pezinho.
Tava arrumando a vida, né?
Tava arrumando a vida, né? E aí a gente foi. Na entrevista que eu fiz, eu não esqueço, porque foi épico mesmo isso. A pessoa era bem mais velha do que eu, e a gente foi fazer a entrevista em inglês, né? Porque era para ser analista de suporte bilíngue. E ela não conseguiu fazer a entrevista comigo. E aí eu falei, meu Deus, deve ter sido muito ruim, né? Porque ela parou.
Uhum.
Ela parou. E era simplesmente porque ela disse que ela não estava me entendendo. E eu falei, mas eu fui tão ruim assim. Mas é porque realmente eu estava bem afiada no inglês. E aí eu, né, e ela já me depois passou que ela não conseguia me entender. Eu falei, nossa.
Que então, top, fez, cara.
Foi uma super diferença naquele momento da minha vida, assim. E aí eu construí minha carreira na HP, né? Fiquei 16 anos na HP.
Mas nesse momento, então, você fez uma transição, você abandonou um pouco, então, a carreira de dev. Ali você começava a abandonar a carreira de dev e começar a conhecer o mundo de infraestrutura. Que, cara, não tem nada a ver. São duas coisas... Eu falo que
totalmente
é quase...
diferente.
É quase outra profissão. Você quer virar médico e o cara é, sei lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Totalmente, né?
Mas como que
diferente.
Foi essa entrada no mercado, sabe? Você conhecendo... o mundo de infraestrutura, cara, na hora que você começa e fala, você vai ser um analista de suporte. Como que começa, né? Como foi seus primeiros passos ali?
Não, foi terrível, porque eu não sabia, né? Sabia. E ainda, eu entrei para trabalhar no Service Desk. E era um Service Desk que a gente chamava naquela época lá de Shared. Então, eram vários clientes.
Sim.
Meu Deus do céu, para entender. E assim, era o infinito, não parava de cair ligação. E aí, óbvio, né, tem um tempo de treinamento lá, mas foi assustador, assim. Falei, meu Deus do céu, esse povo é louco.
Esse povo é doido,
esse
bicho.
Esse povo é louco, era muita coisa, assim.
Só dá um contexto, Érica, pra galera que tá acompanhando, até porque nem todo mundo, às vezes, é da área de
claro,
infra, né? Ó, Shared Service Desk, galera, imagina que você... Tem um monte de pessoas ali atendendo o telefone, resolvendo suporte, dando suporte para vários clientes que aquela empresa que você trabalha tem. Então, a HP poderia ter o cliente a Pepsi, a Unimed, a Ambev e vendia vários serviços para esses caras dentro de infraestrutura ou algum outro serviço e eles ligaram com o primeiro suporte para Erika, para Erika resolver o problema de todos eles.
Exatamente. Mas aí você faz uma passagem de conhecimento, entende o ambiente do cliente, como funciona, né? Na HP, a gente trabalhava com AD, né? Parte de Windows. É, entrei numa parte um pouco mais básica, né? Óbvio, na lista de suporte primeiro nível. E aí eu já estava lá, né? E aí o que, que eu tentei fazer, né? Então, para a área, eu fazia algumas automações ali para ajudar o nosso dia a dia. Então, sei lá, para encerrar chamado, né?
Usando o seu conhecimento que você tinha adquirido lá atrás, implementando ali.
Exatamente. Só que eu estudava, só que eu trabalhava à noite. E aí, naquele momento, na minha cabeça, eu queria que as pessoas tivessem visibilidade do meu serviço. Como que eu vou fazer? Eu tô aqui à noite, tô aqui lá de dia. Aí eu estendia meu horário, eu ficava até mais tarde. Então, mostrava as automações que eu tinha feito, porque eu fazia mais do que, né, tava ali estabelecido no meu job description. E aí eu ficava um pouquinho até mais tarde. Então, eu comecei a conhecer as pessoas, porque senão você não conhece. É difícil. Sim. Mesmo, né? Naquele momento. Hoje já tem outros artifícios, né, pra gente conseguir melhorar e visualizar isso cada vez mais. Mas naquela época eu estendia um pouquinho para conhecer as pessoas, aí às vezes saía para tomar um café, aí aproveitava para comentar do que havia feito, né? Tinha uma líder super bacana também que pô, super incentivava a fazer isso. E aí eu fui ganhando conhecimento. E muito também por causa do meu inglês. Porque hoje eu falo assim, nossa, mas tem muita gente que fala inglês, mas não. Não é tanta gente assim, né? Às vezes a gente pode imaginar que sim, mas eu sei que o inglês também foi um dos grandes diferenciais que eu tinha naquele momento, né? Que é, né, em mãos. Então, tudo que era projeto externo, que a HP é uma multinacional, né? Eu estava sempre envolvida. Estava sempre envolvida. E aí fui crescendo na HP com isso, né? Foram vários crescimentos seguidos, assim, mas muito dedicada. Eu fui ter filho bem, bem mais velha, Lucas, e aí, né, cada um sabe o melhor momento na sua vida, mas é porque eu queria me dedicar mesmo à carreira, né? Sim. Eu falo porque eu sou vó dos meus filhos aqui hoje.
Mas eu só queria trazer uns pontos aqui, que a gente, a HackOne, nós somos uma empresa de educação, né? Então, o core business da HackOne é preparar os profissionais para que eles possam exercer as funções dele da melhor maneira possível, tendo toda a capacitação técnica. E estando dentro da área de educação, a gente sempre levanta muito essa bola da importância de você trazer se você ter o conhecimento, adquirir o conhecimento necessário para você exercitar no dia a dia, mas também ter essa visibilidade. Na hora que a gente pega um módulo da HackOne que a gente fala sobre mentoria de carreiras, a gente foca muito nisso, sabe? Qual que é a relevância das coisas que você faz se só você sabe que você faz, né? Então, acho que um ponto que você levantou aí que eu acho que faz total sentido, pô, você não precisa ficar lá na HP até depois do seu horário para poder criar relacionamento com as outras pessoas, as pessoas saberem dos entregáveis da Erika, mas fazer sentido para aquele momento da sua carreira, né?
Isso foi a Erika, né? Veja, eu era uma pessoa que estava totalmente voltada para desenvolvimento. Então, para eu chegar na parte de infra, eu tive que estudar. Não tem muita mágica, né? Aliás, tem que estudar o tempo todo. Eu tive que estudar para conseguir dar aquele suporte. Eu já tinha o conhecimento básico de algumas coisas, eu tinha noção. Porque a gente tá lá no dia a dia, então às vezes, sei lá, dava alguma situação, algum problema, você mesmo fuça lá e você conseguia. Você tinha uma noção. Mas eu tive que fazer treinamento. Então, tive que fazer treinamento para eu conseguir primeiro ingressar na parte de suporte, né? Então, foram alguns meses aí de treinamento. Fazendo, na nossa época, a gente falava carrapato, eu não sei se é assim que fala ainda, que é você ficar lá próximo chupinhar. Da outra pessoa que já tem. Isso daí, chupinhar. E chupinhar também é sensacional. Eu almejo o cara lá que eu quero chegar, foco nele, e aí eu vou me desenvolvendo, vendo quais são as habilidades que eu preciso melhorar, né, no meu soft skill. Mas eu queria fazer uma questão de relacionamento também, isso eu, Érica, né? Uhum. Por quê? Porque eu precisava entrar na parte técnica, porque para mim era importante eu saber e não ser trocada, né, no algum outro momento, porque eu queria seguir uma linha mais na área de gerência. Eu queria seguir numa linha mais, sim, de liderança, de coordenação, mais para frente, mas eu queria, eu achava que eu poderia levar jeito para fazer isso. Mas eu precisava ter a minha base aí um pouco mais amparada no que eu ia fazer, senão não teria condições. Ainda mais um ambiente que é compartilhado, né, shareado, que você acabou de explicar aqui. Então, todo o treinamento a gente teve que fazer nisso. Eu querer ficar até mais tarde é porque eu queria conhecer as pessoas mesmo, né? Não, uhum, tinha nenhuma obrigação. Eu não trabalhava, né? Eu ficava até mais tarde para conversar, pra tomar um café, ver como as coisas, uhum, funcionavam, entender como era a dinâmica do dia, né? Como eu poderia contribuir com as automações que naquele tempo eu ainda conseguia fazer. Então, era mais nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvida, a gente não tem como fazer. A parte boa do Service Desk é que você tem essa possibilidade, né? De você ser a sua porta de entrada aí na parte de infraestrutura, é sua porta de entrada. E ali você tem uma gama de opções depois, dependendo, sim, né, do que você quer fazer e aí o seu foco. Então, foram alguns meses de alguns módulos.
Eu costumo dizer também que a gente tem que entregar como sênior para depois virar sênior. De nada adianta você esperar, falar assim, ó, cara, eu quero, quando me derem aquela oportunidade, eu vou entregar do jeito que a oportunidade exige. Mas, na verdade, é completamente ao contrário, né? A gente que está na liderança, a gente espera o quê? As pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito para depois a promoção chegar, né?
Não, exatamente, eu já me sentia líder, porque as pessoas me procuravam para determinados temas, porque sabia que poderia contar com o meu auxílio em algum assunto específico, me colocava à disposição para ajudar, né? Isso na parte de liderança, e na parte técnica, eu queria ter o conhecimento apropriado, para a gente ter que ficar dependendo... Para que as pessoas pudessem saber, eu quero virar uma referência técnica para isso daqui. Né? Como que eu consigo contribuir mais com isso? Então, não, pode falar, eu tenho conhecimento, a gente consegue trabalhar junto aqui. Vamos virar, tem que estudar, não tem muito. Tem umas pessoas lá que eram bem autodidatas, assim, tá? Totalmente fora da curva. Mas, sim, isso eu tô falando aqui da média, né? Então, uhum, a gente ia lá estudar e desvendar mesmo. Na HP foram 16 anos e aí passei por várias transformações. A HP, ela tinha, na época, um centro de excelência de desenvolvimento mesmo. E aí ela trabalhava com várias empresas para montar conteúdo, né? Umas plataformas de conteúdo. E conteúdos que, por exemplo, a HackMan poderia fornecer, faz todo um trabalho com a HP, deixava lá, e você poderia fazer o treinamento sem custo algum. E aí, só que você tem que ir lá e fazer, né? Uhum. Então, é um dos trabalhos que fazia, e aproveitei bastante dessa situação. Consegui tirar algumas certificações, inclusive naquela época, com o auxílio disso, né? E aí, tanto na parte técnica, quanto na parte de liderança, eu fiz, aproveitei desse conteúdo que tinha lá. E aí, direto, né?
Queria até fazer uma pergunta para você, então, aqui. Como que você vê a importância da capacitação hoje como uma líder já dentro do mercado, né? Aí, olhando um pouco mais do seu histórico, de background, de carreira mesmo, das etapas que você passou, inclusive esse momento que você falou que a própria HP tinha uma biblioteca ali que você poderia consultar, digital, cara, incrível. Não são todas as empresas que têm, né? Mas como que você vê esse processo de capacitação dentro da organização? O quanto disso deve ser de responsabilidade da empresa? E o quanto disso você entende que é responsabilidade total do colaborador, porque está relacionado com a carreira dele, tentando puxar o gancho com como que foi a sua jornada, né?
É interessante isso, porque acho que isso também vem bem ao encontro de quando a gente coloca totalmente na empresa a responsabilidade do meu desenvolvimento de sucessão de carreira mesmo dentro da empresa. Eu acho que tem que ser um conjunto, né? O mercado está aquecidíssimo, não é segredo para ninguém isso. Apesar dele estar aquecido, ainda faltam muitos profissionais com um conhecimento adequado, principalmente para a área técnica, né?
Sim.
É, falta muito. A empresa que eu estou hoje, ela lançou vários programas, chama NTT Academy, e aí posso falar isso porque tá aí, né, tá público isso, uhum. E com isso, para fomentar o conhecimento nas pessoas, né, que querem, e aí tem inclusive para as pessoas que não têm um conhecimento tão profundo, para a gente conseguir aprimorar e melhorar isso, e são sem custo nenhum para a pessoa, e aí a gente vai fomentando e trabalhando esse conhecimento, porque aí a gente precisa estar sempre antenado, né? Muda muito rápido as coisas. Então, eu acho que a empresa, ela consegue contribuir, principalmente nessa parte de biblioteca, se você tem lá informações que tem, você pode ter o acesso ao conteúdo. Pô, hoje está tão fácil isso, né? Tem muito podcast como esse daqui. Tem vários podcasts que a gente pode acessar e vários livros que a gente consegue colocar aí de graça para as pessoas acessarem. Então, eu acho que nós, como comunidade, conseguimos fazer essa junção, e a pessoa precisa querer, né? Então, ela precisa querer e precisa ter essa parte de querer desenvolver, de, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, né? Melhorar naquilo que eu faço. Então, eu acho que dá para ser um conjunto. Dá para ser a empresa fornecendo e dando meios para que a gente consiga chegar, mas a gente também precisa, como colaborador, querer fazer isso acontecer e consumir, né, desse conteúdo que vai nos enriquecer. Porque lá no final, ô Lucas, você sabe que a gente tem engenheiros, né, a gente tem engenheiros na área. Eles são sensacionais, são brilhantes. Uhum. Mas a gente tem engenheiros lá de nível 1 que está começando, tem um analista de nível 1 que está começando, ele tem tanta vontade, e aí ele olha aquele especialista que a gente tem e fala, não, é isso que eu quero para minha vida. Pessoas que têm certificação double, pessoas que se dedicam muito tempo mesmo estudando, e ele consegue chegar lá, por exemplo, tem situações que ele estava no Service Desk, e Sim. é um engenheiro super renomado na parte de segurança, no período uhum. super curto de tempo. Então, a empresa deu a possibilidade, forneceu para ele conteúdo, forneceu a possibilidade de, inclusive, de tempo. Então, olha que perfeito isso. A gente conseguir tirar uma pessoa da operação, lá no horário que eu tô trabalhando, falar assim, ó, vai estudar para você tirar essa certificação aqui.
Sim.
Incrível isso. Então, então acho que dá pra gente fazer. Mas se a pessoa não quisesse, né, se ela, pô, vou ter que estudar, vou ter que... Ela poderia ir postergando isso. Mas são pessoas que querem mesmo sair do outro lado, que tem isso como foco. E aí, quando a empresa vê isso, quando a gente sente isso da pessoa, tenha certeza, a gente vai contribuir e ajudar para que isso aconteça.
Exato, é isso, esse ponto que eu acho que é muito importante, né? Você é muito comum, ainda mais quem tem menos experiência no mercado, a pessoa jogar essa responsabilidade no colo da empresa, como se a empresa tivesse que te motivar todos os dias a você buscar por isso, te desse os recursos, te empurrasse e quase fizesse que você concluísse uma trilha na marra, sendo que é uma estrada que, cara, cada um tem que ir caminhando junto ali por um lado para a coisa acontecer, né? Porque é sua carreira, né?
Você quer delegar isso? Você quer delegar para outra pessoa cuidar do seu dinheiro 100%? Não quer ver nada?
Exato.
A gente vai ter algumas consequências em relação a isso, né? É sua carreira, você drive isso, né? E se aí você conseguir encontrar uma empresa nesse meio tempo que torna isso real, é perfeito, é o casamento perfeito. Mas tem que partir da pessoa querer. O recurso tá lá, mas você tem que ir lá buscar. Você tem que ir Sim. lá buscar, não é?
Concordo 100%, cara. E se a gente, né, a gente tem muita coisa para contar ainda, mas se a gente já fizesse uma pausa aqui, eu tenho certeza que várias mulheres e até outros profissionais dentro da área de TI, os caras iriam estar olhando aqui, e as mulheres também, falando, cara, a Erika, ela começou como dev, depois foi para analista de infraestrutura, fez uma carreira na linha de gestão, e ficou 16 anos dentro da HP. E como que foi essa trajetória? Depois você saiu da HP, com qual que era a sua função quando você saiu da HP? Qual foi o próximo passo na sua carreira? Porque acho que aqui a gente já vê muita inspiração, sabe? Do que é possível, né? Acho que quando o pessoal olha o mercado de tecnologia, todo mundo sabe que está super aquecido, que tem muita oportunidade, mas às vezes você se enxerga muito distante porque você não sabe o caminho, né? Mas quando se sabe o caminho, as coisas ficam tão simples, né?
É verdade. Mas mesmo que a gente não saiba direito para onde eu quero seguir lá na área de... Ah, tô na área de TI, mas tô meio perdido aqui. Por exemplo, a gente tem, dentro da empresa que eu tô hoje, a gente tem o pessoal da engenharia, que é do nível 1, que eles ainda conseguem passar por algumas outras BUs, que a gente chama, né? Então, sim, o cara manja de hot switch, mas ele consegue fazer o Wi-Fi, que consegue, entende? Ele consegue. E às vezes ele quer... Poxa, eu acho que eu sou bom nisso, naquilo, mas eu quero me especializar. Para certas complexidades, às vezes é importante a gente ter um especialista. Então depende do objetivo. Mas aí, pô, vamos contribuir. Onde você consegue se ver mais? Então tá um pouco mais próximo lá da pessoa para tentar dar um guide aí. Mas aí é isso, né? Trazendo, estando próximo do líder e trazendo essa... Às vezes é uma inquietude, né? Poxa, eu vou para cá, não vou... Às vezes pode acontecer isso, e tá tudo bem, mas eu tô indo lá, eu tô com objetivo, eu quero ir, eu conheço aqui, mas eu quero ter uma certificação dessa específica aqui, mas eu consigo navegar por outras LOBs, né? Saindo da HP, estudei, fiz faculdade, fiz MBA, enfim, montei minha carreira ali, né? Fiquei ainda um bom tempo na parte de infraestrutura, né, tirando algumas certificações, e depois aí eu segui para a parte de liderança. Passei a trabalhar no período do dia e aí consegui fazer, né, junto com todo o time lá, uma transformação nisso. Eu acabei saindo de lá como SDM, que na época falava Service Delivery Manager, na parte de Customer Experience, né? Então tinha alguns clientes que tratava. Aí viajei bastante nesse período, passei por parte de projetos também, passei por bastante áreas dentro de TI. E aí, em 2018, teve uma oportunidade para ir na empresa que eu estou hoje. E aí, a HP é uma escola fantástica, assim. E aí eu pude, junto com o time, colocar um pouco em prática o conhecimento, né, na área. A gente começou baby steps, tentando entender o que a gente conseguiria melhorar. E aí era diferente, porque eu estava voltada lá totalmente ao Windows, né? E aí eu fui sair para um outro mundo. Aí eu fui aprender de novo, porque eu não sabia nada. Não sabia nada de Cisco, não sabia nada de F5. Falei, ok.
Proxy switching, service provider.
Nada. E aí eu fui entender um pouco, porque é tudo bem, mas é outro mundo.
Sim.
Né? É de fato outro mundo. E aí fui estudar de novo, tem que estudar. Tem que estudar, apesar de ter tido um pouco de conhecimento já na parte de liderança, nesses 16 anos na HP, precisava estudar esse outro mundo que estava aqui de infraestrutura. Comecei no Service Desk, porém já não falava com o usuário final, e aí a gente foi indo, né, a passos curtos aí para tentar buscar um conhecimento maior. E aí estudei bastante, viu, Lucas? Foram algumas noites aí pra eu...
Deixa eu dar só um pouquinho de contexto também, Érica, porque às vezes tem alguém chegando... Eu acho que esse podcast, ele abre bastante horizonte para as pessoas que estão vindo para o mundo de tecnologia, e quando a gente fala sobre tecnologia, você dá um Google, você dá um YouTube, você encontra dev, né? Aí o cara fala, pô, vou ter que virar programador. Entende uma coisa, galerinha, o mundo de tecnologia, ele é um oceano, cara, ele é gigantesco, né? Quando a gente olha para a nossa vertente de infraestrutura, a Érica acabou de dar um exemplo. Pô, eu estava lá na HP, muito mais voltado para Windows, estava lá dentro do meu mundinho de infraestrutura, mais para, sei lá, de repente, data center. A gente está falando já dentro de tecnologia, um outro mundo, que é a parte de infraestrutura, que tem também um pedaço ali de redes, mas que tem outras áreas ainda dentro, né, de outras especializações. Então, cada uma dessas caixinhas, né, a gente consegue colocar elas dentro de uma... Aliás, cada uma dessas torres, a gente tem várias caixinhas dentro delas, que a gente consegue se especializar cada vez mais e ser um profissional cada vez... Você tem que ser híbrido, né, para conhecer de múltiplas tecnologias, mas tem que ter uma vertente de especialista ali que vai te ajudar para o cara que está indo para a linha técnica, né?
É, ele era muito mais voltado para redes, né? Depois que, com o passar do tempo, a gente foi abrangendo mais esse portfólio, mas era bem voltado para redes mesmo.
Legal.
Tem toda a razão. A gente vai falando que está no dia a dia e...
Eu passei uma temporada na BT também, né? Na British Telecom. E na BT a gente tinha tanta gente
Telecom,
da HP,
né?
Cara, que veio da HP e foi para a BT. Inclusive, eu acho que alguns dos colegas que eu tive lá passou na sua temporada HP, que eu tô cruzando o período aqui. Carlos Freitas,
conheço.
Da sua época, Elizabeth, Renato, enfim, essa galera era de
lá. É, uma galerinha lá.
É. Mas vamos lá, aí você entrou na NTT, nesse novo desafio, você entrou com uma SDM lá também ou não?
Não, aí era para ser líder da área de Service Desk.
Tá.
Então, entrei para ser gerente já da parte de Service Desk. Numa operação, né, que cuidava de redes, que o foco dela era bem forte em redes naquela época.
Show.
Aí entrei com isso. Então, começamos, sei lá, com umas 6 pessoas, mais ou menos. E hoje a gente tá com aproximadamente 250 pessoas.
Uau! Uau!
Um crescimento
absurdo.
Absurdo. Empresa fantástica, uma empresa fantástica, Lucas. É uma empresa que pensa muito no time, pensa muito no meio ambiente. E aí você falou da questão de woman's aí em tech, né? As pessoas me perguntam isso, mas eu não percebia essa diferença, porque sempre foi assim. Então, sempre tinha muito mais homens do que mulheres na área de TI. Então, assim, no colégio foi assim, na faculdade foi assim, no curso de MBA foi assim. Então, não percebi. Depois que as pessoas começaram a falar, eu falei, poxa, é verdade. Aí, depois ainda eu fui entender que, poxa, além de sermos minoria, ainda sou negra.
Então, é mais desafiador ainda, né?
É, mais desafiador. Tanto que eu falo dessa pauta, é muito recente, assim. Eu não conseguia nem ter propriedade para falar, porque eu nunca... De fato mesmo, nunca me aprofundei nisso, nunca fui... Aí fui entender, fui estudar um pouco mais, entender, poxa, por que isso, né? Por que tão poucas mulheres? Por que quase não há pessoas líderes negras, né? Em qualquer que seja o cargo, não somente em TI. Mas, de fato, e aí fizemos algumas frentes também dentro da empresa para a gente tentar equiparar isso daí, né? Mas lá quando entrei na parte de infraestrutura de Service Desk, aqui já numa parte de rede, fui estudar mais um pouco para conseguir compreender aí como as coisas funcionavam, já que eu estava indo para outro mundo de novo, TI tem uma gama gigante para você atuar. Então fui estudar um pouco, entender um pouco mais a empresa, um monte de processos diferente do que eu convivia naquele momento. Já é um impacto grande quando você sai de uma empresa que você fica 16 anos para ir para uma outra, então eu já tive um impacto já de cara nisso, diferente, né, culturas, enfim. Aí se adapta com esse impacto, com essa mudança. Compreendi como funcionava depois de algumas noites, aí alguns auxílios. A empresa também tem uma série de conteúdo também na trilha que a gente tem aqui dentro da operação. Então, tanto trilhas que são construídas pelos próprios engenheiros, como conteúdo que a gente traz de fora. E aí, também foi um dos starts aí para conseguir entender, compreender melhor. Hoje é uma área Latam, então compreende parte aí de América Latina, e a gente está trabalhando fortemente para expandir isso e aperfeiçoar aí melhor ainda, né, para deixar ainda melhor a parte de entrega. E aí a gente saiu só de rede, né? Saiu só de rede e foi trazendo outras tecnologias para dentro como nosso portfólio também.
Dentro de infraestrutura ou de um leque maior?
É que a área, ela não é só sustentação, né? Então é uma área que tem desenvolvimento, ó, desenvolvimento aí de novo, que a gente chama de plataforma. Pessoas que ficam alocadas no cliente, que a gente chama de ITO. Toda a parte de governança, de tudo isso, né, que a gente faz. Então, tem uma governança que nos ajuda a trazer novas certificações, que controla os SLAs. Tem a parte de break and fix, né, de sustentação em si. E aí faz pequenos projetos, né? Fica mais fácil para entender. Pequenos projetos. Então, eu tenho alguma demanda que precisa um pouco mais de aperfeiçoamento. A gente tem um time de consultoria dentro próprio da engenharia, né, que são alguns especialistas que nos ajudam a fazer esse negócio acontecer. Então, alguma das áreas que tem dentro desse leque aqui de opções que foram esses 2018, né, 19, 21, 22, 4 anos, inclusive dia 28 eu faço 4 anos na empresa. Num fast track aí de caminho, né? E ainda tem um leque de opções, possibilidades de conhecimento. Tem muita movimentação interna. Como a área está, a gente está em crescimento exponencial, as pessoas também estão num crescimento exponencial, né? Então, as posições da pessoa que começou lá como no Service Desk hoje são especialistas, num período curto. Para dev, isso é um pouquinho diferente, né? Lá na dev eu consigo sair mais rápido de um patamar júnior para ir para um patamar sênior. Na parte de infraestrutura, não é tão rápido assim como de dev, nas experiências que eu tenho aqui, né?
Sim, até mas a trilha de conhecimento é bem mais desafiadora, né?
É, exatamente. Na parte que eu digo aqui de sustentação, né? Tem a parte de projeto que tem um outro colega que toca, mas que eu tô dizendo aqui na parte de sustentação. Então, é rápido esse caminho de sustentação, de dev é mais rápido do que de sustentação. E aí, de novo lá, desenvolvimento dentro da área de infraestrutura, e tem POs também, né, pra gente mais essa metodologia agile. De novo, pra gente aí ter esse ponto, né, de vínculo aí junto com a parte de desenvolvimento. Tô mais próxima hoje, não é... vivo conversando com o líder da área. Caramba, eu comecei aqui, aí eu vejo... Tem muitas meninas na parte de desenvolvimento, na parte de front, na parte de back.
Legal, cara.
E fazendo qualidade, né? Tem uma galera que entra, não, quero isso pra mim, tá conhecendo. Poxa, como mudou lá desde a minha época, né?
Sim.
Meninas fantásticas, assim, dentro da área de desenvolvimento que a gente tem.
Super
tem prazer de estar junto.
Que meu, entrega 100%, né?
Exatamente. Muito, muito competente. Incrível, assim, como mudou. Desde lá da meados de 2000 aí, do boom que a gente está tendo agora aqui, desse movimento, né?
Sim, eu até vejo dentro da própria HackOne, nas plataformas, a gente tem mais de 4.300 pessoas que usam a plataforma todos os dias para fazer os treinamentos das comunidades HackOne. E dessa galera a gente vê muitas mulheres, né? Nesses últimos, sei lá... Um ano e meio, eu vi esse crescimento exponencial acontecendo. E isso é algo que me motiva muito, sabe? Me dá, deixa bastante animado, porque eu vejo que também é um fato de comunicação, de esse conhecimento, ser mais, sei lá, a gente expandir isso daqui para outras pessoas que não são somente da área. É um mundo meio fechadinho nosso, às vezes, né? Se você falar com infraestrutura... Ah, não quero nem ouvir falar disso, não quero saber, eu sei que eu uso, eu ligo a internet, funciona, né? Então, acho que dá esse acesso à informação e um dos movimentos que a gente faz muito forte aqui, cara, a gente tem um canal no YouTube com mais de 40 mil pessoas que participam ativamente, a gente faz eventos que já chegaram em recorde de mais de 4 mil pessoas de infraestrutura ao vivo acompanhando as nossas aulas. Então, esses movimentos eu acho que é para isso também, né? Para a gente mostrar que, pô, tem um mundo aqui, galera. Tem um movimento acontecendo que vocês precisam participar porque tem oportunidade para todos, né?
Eu faço parte desse grupo aí, viu, Lucas? Mas me fala o seguinte: imagina que às vezes a pessoa entra lá naquele mundo, né? Tem muita, muita informação, tem muito conteúdo. Para onde que eu vou primeiro aqui? Quando a gente consegue ter. Tem algumas pessoas que a gente admira, não tem? A gente focar, poxa, eu admiro essa pessoa, acho que é um ponto de partida, né, para a gente tentar ver. E aí você tentar conhecer um pouquinho mais o trabalho dela e ver. Já te tira daquela zona cinzenta, né? E aí
Com
você vai
certeza.
lá em busca do conteúdo que tá disponível aí, né? Tá disponível, a gente lê e tentar. Hoje dá para você simular vários ambientes e conseguir fazer umas brincadeiras dentro de casa. Naquele momento não era tão. Atrás não era tão fácil assim.
Com
Mas hoje a gente
certeza.
consegue fazer isso e ter uma visão melhor. E aí, drivar mais a nossa carreira. É sempre apoiada aí com os estudos e ter a nossa disciplina, né? Termos
Sim.
disciplinados ajuda bastante também a sair na frente.
Eu acho que agora, Érica, é para a gente puxar um gancho aqui, porque a gente falou tão rápido sobre um número muito relevante aqui que a gente precisaria voltar nele. Galera, vocês têm noção? A Érica, essa pessoa aqui que contou a história dela, de como ela começou, ela hoje gerencia um time de mais de 250 colaboradores. É muita gente. É muita gente, exige muitas habilidades para você poder gerenciar isso. Eu acho que muita gente que está acompanhando aqui, às vezes também nem teria acesso a conhecer um tamanho do service desk desse, a ter acesso a uma líder dessa. Queria que você contasse um pouquinho, Érica, sabe? Trazer para o dia a dia mesmo nosso aqui, a galera, o povo, sabe? Vamos conversar com o povo, né? O que que o pessoal que tá lá, sabe, cara, eu tô lá no Service Desk, no meu dia a dia, vou começando minha carreira agora, tô me desenvolvendo, gostei de infraestrutura, assisti aqui o podcast com a Érica, falei, cara, eu vou ser a Érica 2.0, eu vou acelerar na minha carreira. O que que ele tem que gerar de resultado quando ele entrar numa oportunidade para que ele gere um impacto direto para a empresa? Né? Um impacto para os líderes, porque o líder tem a agenda dele, o líder tem as metas dele, que veio cascateado e ele tenta traduzir, às vezes, para o time, só que nem sempre fica tão claro, porque o time não tem a mesma visão do líder. Se você pudesse conversar com a Érica lá de início da HP, né? Como que você ia. Cara, Érica, eu vou aqui, ó, vou te dar todos os conselhos que você precisa para os seus 6 meses você rampar aqui dentro e ser um sucesso.
Ah, falaria assim hoje, né? Para aquela garota que é tão focada, né? Continua focada. Vai dar certo. Acredita, continua acreditando. Então foca. Estuda. Estuda, você precisa estudar. Estudar é algo que ninguém consegue tirar da gente. Você sabe que eu já tive vários nãos, né? Por aquilo que hoje eu consegui fazer. E que foi um sucesso, com a ajuda de um monte de pessoas, é óbvio. Mas sabe aquela ideia que às vezes você coloca e tem umas pessoas que elas meio que dão uma barrada? Se você acredita, cara, vai. Então não deu certo com essa pessoa? Ninguém pensa igual, graças a Deus. Que as pessoas pensam diferente. Então insiste, se você acredita, se você vê potencial naquilo que você está se propondo a fazer, insiste, vai em frente. Eu continuo falando para ela estudar, ser persistente, ir em frente naquilo que ela acredita. E não desistir, não desiste, porque se você for persistente, se você estudar, alguém vai ver, Lucas, é impossível não ver. Às vezes não é no período que a gente quer, porque às vezes a gente é um pouquinho imediatista, né? A minha geração é uma geração que ela não é tão imediatista, a gente vai construindo as coisas. Eu continuo, eu falaria para essa geração conseguir. Respirar um pouco mais. Eu sei que as coisas estão aí, a informação, ela tá muito. A gente tem um boom de informação. Inteligência emocional hoje é um dos pontos que precisa estar no nosso dia a dia, né? Porque senão a gente não consegue fazer nada do que tá na nossa esteira ali de entrega. Então, acho que esse seria um dos conselhos. Inteligência emocional, respira, foca, persiste, estuda. Vai dar certo.
Muito bom, muito bom. E sobre a agenda do dia a dia de um líder no seu nível, como que é essa, né? Imagina que alguém, então, essa mesma Érica que recebeu todos esses conselhos, né, agora sabe exatamente o que fazer. É, se ela olhar a Érica Abreu agora de 2022 e falar, pô, quero me espelhar na Érica Abreu, como que é o dia a dia dela? Será que é um dia a dia interessante, né? É, vamos contar aqui então do seu melhor dia, tá? Não conta do pior não, senão todo mundo desiste.
Não, pô, é divertido, porque senão a gente não ficaria. A infraestrutura é dinâmico. São raros os dias que eles são os mesmos, né? É muito raro isso. É bem dinâmico. E você precisa gostar, porque senão você de fato não vai ficar. Cada dia tem algo diferente para você aprender. Mas o nosso dia a dia aqui com essa galera incrível, sorte de ter um time tão incrível assim. É cada vez mais a gente dá. Eu não sou uma líder que faz micro gerenciamento, Lucas. Uhum. Eu não gosto desse perfil. Às vezes precisa fazer algumas coisas, mas é pontual, né? De repente para olhar lá, ter mais profundidade em alguma coisa. Mas eu sou do time que gosta de dar empowerment para a galera, para o time, né? Então, trazer por sua essência naquilo que você está fazendo e combinar os resultados aí para a gente trabalhar junto e trazer aí a melhor forma daquilo que você está pensando em colocar. Eu tento, na medida do possível, me colocar disponível para o time, né? Tentar falar aí com a galera aí na medida do possível. Vez ou outra a gente marca um encontro na empresa, agora que as coisas estão num outro formato aqui, mas a gente trabalha 100% home office, mas vez ou outra a gente marca alguma coisa na empresa. Mas é isso, eu tento dar empowerment para a gente conseguir navegar por tudo, né? Porque é humanamente impossível as coisas acontecerem sozinhas. A gente precisa da ajuda de todo mundo. Nós estamos crescendo exponencialmente desse jeito por causa das pessoas, né? Por causa do time, por causa da nossa metodologia de trabalho. Então, é isso, as pessoas poderem ser o que de fato elas são, independente se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, da sua opção sexual. É o que eu sou assim, Érica. Esse é isso que eu tenho para contribuir. Você pode ficar à vontade. Esse é seu ambiente, dê seu show, né? Eu acho que é você dar a oportunidade para a pessoa. E aí, você sabe que tem o presidente da empresa, ele fala que nós somos excêntricos, porque são pessoas que de fato conseguem colocar a sua essência. Né? Então, a gente sai daquela caixinha, né? Daquele padrãozinho que às vezes uma mídia prega, não, é assim mais ou menos que é o certo. O certo pode a gente chegar do outro lado e não ser do jeitinho que a Érica planejou, mas chegou do jeitinho do que a outra pessoa planejou e chegou lindamente. Uhum. Eu acho que esse é um dos grandes segredos também, a gente dá as ferramentas para as pessoas conseguirem brilhar, né?
Muito bom, cara, muito bom. Acho que deve ser super interessante gerenciar uma galera desse nível, ter um time, cara, que dá todo o suporte. Uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo que eu sento nessa cadeira de CEO aqui da HackOne, hoje nós somos 23 colaboradores, cara, e a coisa cresceu assim, de repente, né? Do dia para a noite, a gente estava com esse monte de gente aqui, e eu descobri uma coisa, que a gente constrói o time constrói a empresa, cara. Não adianta, não existe o Lucas e a HackOne, não existe, existe o time e a HackOne.
Então, o
time que fez tudo isso acontecer, e quando nós percebemos isso, que pô, você precisa de mais braços que vai fazer as coisas que você muito melhor do que você poderia fazer, né?
isso
muda completamente o jogo.
E é lindo de ver, né? Porque é um filho, gente, assim, eu costumo falar, o pessoal deve me achar meio doida lá, porque não. A gente é infraestrutura, entendeu? A gente é chão de fábrica, Lucas. Uhum. A gente vai pra cima. A gente não tem medo. A gente não foge do problema, entende?
Sim.
A gente não foge. A gente tá pau pra toda obra. A gente é 24/7. Então, quando a gente vê todo esse. Porque é um processo, né? É um nascimento, um crescimento. Você acompanha esses frutos que você tá lá regando todos os dias. É muita satisfação que dá. Eu falo pro time, caraca, meu, eu tenho um orgulho gigante da gente ter construído tudo isso aqui junto. É um orgulho gigante mesmo. O time é sensacional. Costumo falar que eu sou a mais burrinha dali e eles me dão a oportunidade de aprender com eles aí todos os dias. Então, me tratam com muito carinho, assim, né? Por ser de infraestrutura, por ser mulher, por ser uma área 24/7, eu tenho 3 filhos, eles são pequenininhos. E aí o pessoal fala, caraca, meu, como que dá? Dá porque tem vocês aí, pô. Dá porque tem uma galera que faz esse negócio acontecer.
Sim, mas aqui já mostra pra gente também uma força muito grande, né? Porque acho que é muito comum... Às vezes nós queremos tantas coisas na vida aliás, a gente acha que quer tanta coisa na vida, mas a gente começa a dar tanta desculpa para nós mesmos, mas quando a gente vê uma pessoa que pode nos inspirar, que tem muito mais responsabilidade do que nós, e tá fazendo, né, e tá tendo um desafio desse na carreira, e a coisa tá acontecendo, tem uma estratégia por trás, e acho que o que você está mostrando aqui, com um time bem capacitado, a coisa acontece, e aí que está o segredo, né? Acho que deu para outras pessoas que querem chegar nesse nível de gerência, de liderança, que querem construir isso, o cara conhecer um pouquinho mais do caminho e de como dar esses passos, né?
É importante, eu sigo nesse pensamento de conhecer, porque é muito ruim você delegar essas coisas para outra pessoa, né? Como eu acho ruim você delegar o gerenciamento da sua vida financeira totalmente para outra pessoa. Você vai colher frutos, às vezes, não tão bom por causa disso. É seu, né? É seu. Você tem que tratar isso com carinho, né? É o que vai permear grande parte da sua vida, né? Sim. A sua carreira, como eu quero caminhar. Como eu quero seguir, seja ele dentro de uma empresa, seja montando um negócio, seja... Para tudo isso eu vou precisar adquirir conhecimento, eu não posso delegar isso de forma alguma, né? Eu tenho que cuidar com muito carinho. E aí, Lucas, quando a gente faz a estratégia em conjunto, muito melhor do que uma estratégia vindo top-down, quando você compartilha isso com o time, qual que é a ideia, né? Onde a gente quer chegar e como a gente tem meios para chegar lá, você percebe? Porque daí é todo mundo que está envolvido. Então, não tem como dar errado. Não tem como. A gente tem uma estratégia para seguir. Galera, como que a gente pode fazer aqui em conjunto? Vamos fazer um bucket de ideias aqui dentro. O que a gente consegue fazer para chegar ali, que é um dos objetivos como um todo que a gente tem como organização, né? Eu acho que isso faz com que as nossas ações, elas são mais assertivas, né?
Muito bom. A gente está quase chegando para o finalmente aqui, eu vou até trocar de cenário aqui na nossa
Meetable.
Eu vou lá para o painel de apresentação, vou mudar aqui, olha a Erika ali, eu vou sentar mais perto de você, que você está muito longe, cara, que isso, calma aí, o convite não pega pelo metaverso não, cara. Deixa eu mudar de lugar aqui, calma aí, opa.
Muito legal esse cenário.
Ó, vou sentar ali perto. Opa, agora
eu
te vejo.
Caí. Bom.
Belezinha, high five, hein?
High five, pô.
Erika, pra gente poder chegar nos nossos finalmente aqui, eu tenho aqui algumas perguntas que eu fiz para nossa galera, tá? Que me acompanha lá no Instagram e nas nossas aulas do YouTube. Vai ser uma sequência aqui de um bate-bola rápido. Mas antes disso, eu queria saber próximos passos na carreira da Erika. O que que a Erika tá desenhando, o que que ela pensa, fala, pô, cheguei no meu auge, vou descansar, burro na sombra. Gente, Deus te abençoe e vida que segue. Ou... cara, já miro novos desafios, miro desafios na minha vida pessoal, quero correr o Iron, quero ir pro Iron Man, qual que é o plano da Erika?
Eu vou dar uma misturada aí, né? Burro na sombra ainda não vai rolar não, viu? Até porque eu acho que eu não sou uma pessoa que conseguiria fazer isso, não é muito do meu perfil.
Eu não consigo ver isso acontecendo.
Não é muito perfil. Acho que deixar a nossa cabeça exercitando é um dos objetivos aí. Bom, eu, né, recentemente de diretor aí da área como um todo, né, de América Latina, tem muito para percorrer ainda aqui dentro, né? É, a gente tem muito ainda para trazer de experiência para os nossos clientes, é, um ambiente cada vez melhor para o nosso time. É, dá para a gente crescer muito ainda com a América Latina, que recentemente que a gente teve essa junção, né? A gente era só Brasil, e aí crescemos para a América Latina, então a diretoria está há pouco tempo comigo, então tem muita coisa para fazer, né? Para fomentar, para crescer. Então, esse próximo ano ele vai estar bem focado nisso, nessa expansão, nessa adaptação com todos, né? É bem recente, agora em abril, América Latina. Isso na parte da carreira. Então, tem muita coisa bacana para fazer aí. Na parte pessoal, com a pandemia, com 3 crianças em casa, eu acho que talvez tenha sido, não só eu, claro, né? A gente teve um impacto grande na questão da escola, trabalhando em casa. Meus filhos, o mais velho tem 8 anos. Então, ele pegou na pandemia a parte de alfabetização. Então, foi bem difícil, foi desafiador, assim, trabalhar. Imagino. E alfabetizar o filho junto com a escola aí, remotamente. Foi muito difícil. Eu acho que, na parte pessoal, agora dá um pouco mais de atenção, né? Depois de 2 anos aí, agora, eles voltaram esse ano, né, para a escola, entender se isso pode ter algum tipo de impacto, né? Então, no desenvolvimento, eu gosto de acompanhar bem de perto isso dos meus filhos. Então, eu tô bem coladinha dele para ver se teve algum prejuízo, né? Acompanhando junto com a escola. Então, na parte pessoal é isso, tá um pouquinho mais colado com meus filhos aí. Oportunidade de trabalhar home office dá isso pra gente, graças a Deus. Continuar estudando. Tem no final do ano aqui, a empresa me possibilitou fazer o Executive Program da Singularity, tá fresquinho, fiz aqui agora. Preciso terminar meu mestrado. Aí isso é um passo dos próximos 2 anos aí, vai ser um desafio. Eu não concluí ele, preciso defender a tese. E continuar emagrecendo. Eu vou abrir para você aqui, Lucas. Nessa pandemia aí que eu tava. Era isso que eu queria falar junto com a galera.
Conta a verdade agora, né?
Olha, tava aqui, meu filho falando, cliente aqui junto, P1 lá. Meu filho, mãe, não tô entendendo. Eu só tô colocando as coisas assim na boca, sabe? E aí, ai meu Deus, né? Foi uma fase que a gente aprendeu muito, né? A gente viu os professores aqui, tá, de um sofrimento só. Uhum. E aí tem, sei lá, a gente tá em maio, né? Tem uns 8 meses que eu voltei aí a cuidar um pouco mais da minha saúde. Porque, de fato, eu não priorizei isso. Então, eu priorizei agora, eu perdi uns 10 quilos, mais ou menos, aí. Nesse período, mudei bastante minha alimentação. Eu treino todos os dias de manhã. Eu faço kickbox com um personal sensacional aqui. Um abraço aí, Júnior, grande mestre. E os outros dias eu faço eu mesmo em casa. Então, para eu treinar todos os dias, né? Certinho. Então, é continuar focando na minha saúde. Focar nos estudos. Focar na galerinha que eu tenho aqui, que são quase uma creche, né? 3 crianças. E, meu, crescer pra caramba aqui com o time, junto, expandir, melhorar, aterrizar melhor essa questão aí de Latam, junto com essa empresa fantástica aí que eu tenho a oportunidade de estar aí, junto com o time. Acho que esses são os próximos passos aí.
Que legal, cara. Acho muito bom a galera desse lado da Érica, né? Esse lado humano, esse lado pessoa, esse lado mãe, esse lado profissional, cara. Acho que esse mix de coisas, esse é o objetivo desse podcast, a gente trazer pessoas de níveis mais seniors para poder compartilhar e mostrar que, pô, muitas das coisas nós todos estamos buscando a mesma, né? Que é, pô, uma vida saudável, se cuidar da família, né?
Às vezes eu comecei a postar mais isso, né? É até uma forma de me incentivar mesmo, muito mais dos meus treinos e tal. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você consegue? Eu falei assim, mas é que não tem opção. Se eu quiser continuar passando na porta, eu tenho que me cuidar. Se eu quiser viver um pouco mais, eu tenho que me cuidar. né? Tem que manter minha sanidade mental, a gente tem que com conseguir certeza. Casar. E aí, de novo, quem vai fazer isso? Tem que ser a gente mesmo, não tem opção. Tem um time, às vezes, poxa, não, não gosto de treinar. Não, mas tem dia que eu não gosto também, mas eu tenho que fazer. Nem tudo na vida que a gente faz é o que a gente gosta. Tem coisas que precisam ser feitas. E aí, sim, se você partir do pressuposto disso, colocando no seu schedule, você vai fazer e pronto, passou, é o que é, né?
Sem dúvidas. Bom, vamos chegar então aqui para o nosso finalmente, bora começar nosso bate-bola, algumas perguntinhas aqui que a galera tinha, que a gente tinha separado, que o pessoal mandou para você, tá? Da nossa comunidade, e aí vamos Show. Lá. Primeira delas, infra ou dev?
Eu já tô há tantos anos em infra, vou falar infra. É que dev é tão legal, né? Ai, não sei. Deixa eu ver. Talvez, pelo tanto de tempo que eu já estou mais focada, né? Dev entrou pra área tem uns 2-3 anos aí, mais ou menos. É que, meu, é tão incrível dev, cara. Infra, você tira lá o cliente do sufoco. Ai, meu Deus.
Vamos, Erika, escolhe um, desce do muro.
Tá bom, eu tenho que escolher mesmo, né?
Tem que escolher um.
Tá, deve.
Deve? Tá, muito bom. Vamos lá. Como que você vê o mercado de infraestrutura hoje para quem está começando?
Ah, com um monte de oportunidades. Com muita oportunidade. Para você, inclusive, ter uma infraestrutura híbrida aí. E aí, cara, a nuvem é o limite. Não é o limite. Tem muita coisa para desvendar disso. Eu acho que é uma oportunidade gigante para a galera aí de TI. Meu, e de salários importantes, assim, entendeu, Lucas, também?
Sim, com
salários
certeza.
Bem importantes.
Com certeza. Érica, tenho mais de 40 anos. Já trabalhei com outras áreas de tecnologia, mas nunca trabalhei com infraestrutura e gostaria de finalmente me especializar. Você acha que ainda é possível mesmo após os 40?
Venha! Adoramos! Vem! A gente tem, inclusive, um programa na NTT que é de estagiários, por exemplo. Sênior. Tem galera que entrou com a gente aí tem 50 anos. Que e aí top, tá hein? Mudando totalmente. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, me ensina tudo isso que você tem aí. Olha, fantástico, tem um estagiário na nossa área aqui, fantástico, tá dedicadaço, 50 anos, meu, vem que não tem essa, olha, graças a Deus para ter isso não é um problema.
Muito bom. Érica, tenho 27 anos, tô numa sinuca de bico, recebi 10 mil reais dos meus pais e eu posso escolher, faço uma viagem ou invisto na minha carreira. O Lucas sempre insiste que eu devo investir em capacitação e deixar para gastar o dinheiro com a viagem depois. O que você faria?
Olha, eu iria investir na capacitação porque eu ia ganhar muito dinheiro depois. E aí eu ia conseguir fazer umas viagens bem maneiras.
Tá aí, é quase uma poupança, né?
Pô.
Érica, essas são as perguntas que nós selecionamos aqui. Cara, tô muito feliz de ter recebido você nesse podcast. Você, obrigado por ter aberto o coração, contado um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre o que é a Érica, né? Fora da NTT, fora da carreira, mas também compartilhar um pouquinho o que são, né? Os líderes aí desse mercado. Eu acho que trouxe uma conexão muito boa para o nosso público, o pessoal que acompanha aqui. A HackOne está de portas abertas para você. O que a gente puder fazer para poder ajudar a Érica, a NTT, ou, cara, ter outras conversas como essa, fique à vontade, a casa é sua. Foi um prazer ter te recebido aqui.
O prazer é todo meu. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sou, assim, super simples mesmo, para mostrar que é possível qualquer um, desde que comece lá do zero. A gente consegue potencializar os nossos sonhos, principalmente quando a gente vê os nossos sonhos sendo realizado por outras pessoas parecidas conosco, entende? Então, olha que bacana, eu consegui ver o Lucas, eu me especializo, eu foco naquilo e vejo que é possível porque ele me representa. Então, é possível. É possível, muito a gente bom. Consegue ter uma liderança aí toda misturada, fica muito mais bonito, né? Então, é um prazer grande estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade.
Sensacional. Galerinha, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio do Hack One Podcast com a Erika Abreu, essa gigante do mercado de infraestrutura. Um abraço, a gente se vê na próxima oportunidade.
Um abraço. Até mais, pessoal.